Queridos, eu queria que você abrisse sua Bíblia aí, para nós compartilharmos um trecho das Escrituras. Em Êxodo, capítulo 12. Nós temos a primeira menção na Bíblia sobre a Páscoa. Êxodo capítulo 12 vai falar pela primeira vez a respeito dessa festa, a festa da Páscoa. A palavra Páscoa vem de uma palavra hebraica, Pessa, que significa passar por cima. Porque o espírito de morte, quando veio sobre o povo do Egito, foi um juízo de Deus contra os deuses falsos do Egito. E o último juízo foi sobre a própria morte, em que a morte veio, esse espírito, para atingir os primogênitos de cada casa. Mas, na casa em que houvesse a marca do sangue do cordeiro nos umbrais das portas, esse espírito de morte passaria por cima e não entraria naquela casa, dando já a entender que onde há o sangue do cordeiro não haverá morte. E esse passar por cima é uma palavra hebraica, Pessa, daí veio a palavra Páscoa, passagem. Isso está aqui em Êxodo, capítulo 12. E nós já entendemos uma coisa muito especial. O que a Bíblia no Antigo Testamento traz, toda a revelação que tem de Deus no Antigo Testamento, aponta para aquilo que vai se cumprir no Novo Testamento. Quando se fala do cordeiro, esse cordeiro que foi morto lá em Êxodo, capítulo 12, um cordeiro que foi sem defeito, e ele era o cordeiro a ser morto, está falando de quê? Não está falando simplesmente do animal, o cordeiro. Está falando a respeito de Jesus Cristo, que virá como cordeiro. O profeta João Batista, lá no Evangelho de João, capítulo 1, verso 29, vai dizer isso, que Jesus é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, também vai dizer que Cristo é o Cordeiro Pascal, ele é que foi de fato imolado. Então o que nós entendemos? Entendemos que esse Cordeiro, esse animal, aqui em Êxodo capítulo 12, está falando, apontando, profetizando, prefigurando, anunciando a chegada de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que vai tirar o pecado do mundo. Eu queria muito que você compreendesse isso agora para entender a mensagem da Páscoa. Páscoa, portanto, é o quê? Páscoa é morte e ressurreição do Cordeiro de Deus. Páscoa é a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Quando nós falamos em Páscoa, a verdadeira Páscoa é a morte e a ressurreição do Filho de Deus. Amém? Você compreende assim? A Páscoa é a morte e a ressurreição do Filho de Deus. Muito bem. Com esse entendimento, eu gostaria então que nós lêssemos Êxodo capítulo 12, os versículos 1 e 2, quando começa esse capítulo sobre a Páscoa. É exatamente nesse capítulo 12 que vai ser instituída a Páscoa. No décimo dia desse mês, o cordeiro é escolhido e verificado se não tem nenhum defeito nele. E no 14º dia desse mês, dia 14 do mês de Nissan, o nome desse mês é Nissan ou Abib. É um nome judaico para o primeiro mês do ano. No dia 14 desse mês, o cordeiro é morto. Isso significa o quê? Que Jesus Cristo, quando ele morreu no dia 14 do primeiro mês. Ele cumpriu exatamente aquilo que está escrito aqui, em Êxodo 12. O dia 14, um detalhe para vocês aqui agora, o dia 14 do primeiro mês equivale a nós hoje, em 2024, ao dia 22 de abril. Não coincide com a nossa data aqui, do nosso calendário, entendeu? No dia 22 de abril é que será, de fato, o dia 14 do primeiro mês. Em algumas celebrações, há uma coincidência de datas do calendário judaico com o nosso calendário. Mas esse ano, não. Esse ano, nós estamos celebrando ontem, antes de ontem, hoje. Mas, na verdade, o dia 14 do primeiro mês equivale a 22 de abril. É uma segunda-feira. Se de segunda para terça, 22 de abril para 23, você quiser celebrar a Páscoa, você está celebrando na data certa. Porque nós aqui estamos celebrando hoje na data errada. Nós seguimos mais uma tradição, não é? Mas, independente da questão de calendário e data, o que para nós importa, e importa mesmo agora, é dizer o seguinte: Páscoa é a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Amém? É isso que importa. E eu gostaria, então, que nós pudéssemos entender a Páscoa a partir desses dois versículos aqui, de Êxodo 12, que diz assim: disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Amados, quando eu li isto aqui, quando eu estava meditando nesse capítulo 12, e quando eu li esse verso 2, que está dizendo assim, Deus dizendo assim, este será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Quando você entende que o calendário egípcio já existia, o calendário egípcio é até mais antigo do que o calendário judaico. O que quero dizer é que aquele povo, lá em Êxodo 12, já estava debaixo de uma medida de tempo, já estava debaixo de um calendário. No entanto, Deus aqui está dizendo assim, este será o primeiro mês de vocês. Aí, quando eu li isso, eu falei, como? Primeiro mês? A palavra primeiro, no hebraico, é rishon, que dá o sentido de um novo início, um novo começo, é o primeiro de vários. Quando eu li isso, em que Deus está falando ao povo, um povo que já tinha um calendário, e, no entanto, ele está dizendo, este será o primeiro mês de vocês, aí eu comecei a entender. Então, a Páscoa estabelece o novo início. Isso quer dizer, então, que a morte e a ressurreição do Senhor Jesus assinala um novo começo. Então, a morte e a ressurreição do Senhor, quando vem em minha vida, a morte e a ressurreição, é como se zerasse a minha vida e dissesse assim, o que passou, passou. Agora tudo se faz novo. Uhul! Glória a Deus. Amém? Não é maravilhoso? É maravilhoso. Foi essa palavra, Rishon, primeiro mês do ano, que eu compartilhei hoje de manhã, no culto das 10h15. Porque hoje à noite eu deixei a palavra Rosh. Rosh. E o que é a palavra Rosh? É a palavra principal. Olha aí, o texto está dizendo, olha só. Este mês vos será o principal dos meses. É a palavra Rosh. Você sabe o que significa Rosh? Rosh significa não só principal, mas Rosh significa cabeça, líder, chefe, topo. O que Deus está falando aqui é que a Páscoa, e a gente entende agora que é a morte e a ressurreição do Senhor Jesus, encabeça todas as coisas. Lidera dirige, controla, guia, governa tudo e todos. Amém? Amado, isso é tremendo. É por isso que o inferno fica um inferno. E é por isso que há muita gente que odeia a igreja sem justificativa. Odeia de graça. Porque é um ódio que vem do inferno. Porque sabe que a morte e a ressurreição do Filho de Deus é o que dita as regras da existência humana. A morte e a ressurreição do Cordeiro governa a vida humana, a vida animal, a vida vegetal, a vida mineral, tudo se sujeita e se subordina à morte e à ressurreição do Cordeiro de Deus. Aquele que era, que é e que há de vir. Não perdem por esperar. Ele há de vir. Quando eu li isso aqui, dizendo assim, é o principal. Herói, cabeça, líder, chefe, é o principal dos meses. De todos os meses, esse é o principal. A partir daí, então, eu fui buscar na Bíblia esse entendimento. Qual o entendimento? O entendimento de que a morte e a ressurreição do Senhor Jesus tem, então, uma supremacia, tem uma primazia. A pergunta que eu faço aqui e procurarei responder em poucos minutos é: em que sentido a morte e a ressurreição é cabeça? Em que sentido a morte e a ressurreição é o principal? Quando eu estou falando de cabeça, eu estou falando naquele sentido, o significado da palavra cabeça. Quando você diz assim, aquilo é o cabeça, você já quer dizer que aquilo está à frente, está liderando, está governando. É nesse sentido. O cérebro é o cabeça. Pois eu quero dizer a vocês, o cérebro do mundo é a morte e a ressurreição do Cordeiro. Em que sentido? Primeiro, queria dizer uma coisa a vocês. A morte e a ressurreição é o principal porque coloca Jesus como Senhor sobre tudo e sobre todos. Guarda isso em seu coração. A Páscoa é o principal. Por quê? Porque a Páscoa é cabeça de todos os meses. Porque a Páscoa coloca o Senhor Jesus Cristo como Senhor sobre tudo e sobre todos. Eu queria ler aqui com vocês, se você puder aí, Filipenses capítulo 2. Poderia, eu não sei se está meio escuro aqui no centro, não está? Poderia ligar a luz aqui dos amados, aqui mais no centro, queridos? Eu estou com a sensação que parece estar mais escureceu aqui, não sei se eu estou certo. Olha só, Filipenses capítulo 2, versículos de 8 a 11. Diz assim, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Presta atenção nisso aqui, olha só. A si mesmo se humilhou, versículo 8. Filipenses 2, versículo 8. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Agora veja o verso 9. Pelo que também... Entende isso? Pelo fato dele ter se humilhado, pelo fato dele ter morrido uma morte, morte de cruz. Veja o que vai acontecer. pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus, ele é declarado Senhor, para a glória de Deus Pai, em virtude da sua morte e ressurreição. Compreende isso? Isso quer dizer que a morte e a ressurreição é que estão colocando Jesus numa posição de Senhor sobre tudo e sobre todos. Porque toda língua vai confessar que Ele é Senhor? É porque Ele morreu e ressuscitou. Porque todo joelho vai se dobrar nos céus e na terra e até debaixo da terra? É porque Ele morreu e ressuscitou. Observe Apocalipse, capítulo 5. Apocalipse, capítulo 5, versículos 9 e 10. Diz assim: e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és. Esse digno és aqui é quem é digno? É o Cordeiro. Presta atenção aqui, olha. Apocalipse é o livro do Cordeiro. Amém? Não tenha medo de Apocalipse. Apocalipse é o livro do Cordeiro. Quando a Bíblia mostra o Cordeiro em Apocalipse, o que está querendo dizer? O que é Cordeiro? Cordeiro é a pessoa do Senhor Jesus, no sentido de aquele que morreu na cruz. Cordeiro aponta para a morte. Cordeiro é sinônimo de sacrifício. Cordeiro é sinônimo de morte. A Páscoa é a morte do Cordeiro. É o sangue do Cordeiro derramado. E o que é mais tremendo, sabe o que é? É quando você lê Apocalipse, você vê que quem está sentado no trono é o Cordeiro. Jesus é descrito em Apocalipse como o Cordeiro. O que isso quer dizer, então? Que Ele está sentado por causa da sua morte e ressurreição. Se a figura que Jesus está representado ali é de Cordeiro, é sinal de que o Cordeiro está falando da morte. Então, se Ele está sentado num trono, tendo autoridade, essa autoridade procede da sua morte e da sua ressurreição. É pelo fato dele ter morrido, é que Ele está sendo glorificado. Olha só o que diz aqui, Apocalipse 5, versos 9 e 10, diz: e entoava um novo cântico, dizendo, é um cântico, digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos. Por quê? Olha só aqui, por quê? Porque foste morto. É isso. Por que tu és digno? Porque tu foste morto. O que quer dizer que a dignidade do Cordeiro vem da sua morte e da sua ressurreição. Digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Mais adiante, aqui mesmo, no capítulo 5, diz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber a honra, de receber a glória, de receber o louvor, de receber a força, as sabedorias, as ações de graças, o domínio pelos séculos dos séculos. Porque Ele é digno, é porque Ele é o Cordeiro que foi morto. Amém? Isso quer dizer o quê? Que a Páscoa é, de fato, o principal. A Páscoa, de fato, ela encabeça a morte e a ressurreição do Senhor Jesus, coloca o Senhor como Senhor mesmo, coloca Jesus como Senhor sobre todas as coisas. Uma segunda coisa que eu queria dizer sobre a Páscoa, porque ela é a principal, é porque a morte e a ressurreição do Senhor estabelece o tipo de vida que nós devemos viver. Guarda isso em seu coração. Se a Páscoa é o principal, isso quer dizer que a morte e a ressurreição de Jesus é o principal. E principal quer dizer aquilo que dirige, aquilo que controla, aquilo que guia, aquilo que domina, aquilo que governa. Logo, é aquilo que legisla, é aquilo que normatiza. Em outras palavras, é aquilo que dita as regras da nossa existência. A morte e a ressurreição é a principal. Por quê? Porque estabelece o tipo de vida que nós devemos viver. E que tipo de vida nós devemos viver? Dois tipos: vida crucificada e vida ressurreta. A morte e a ressurreição do Senhor estabelece um tipo de vida para mim, que é uma vida crucificada, e um tipo de vida ressurreta. E eu vou dizer uma coisa a vocês: não há outro tipo de vida para se viver. É uma questão de ser a principal, é uma questão de ser cabeça. É uma questão de ser aquele tipo de vida que governa mesmo o meu cotidiano, governa minhas emoções, governa minhas atitudes, dirige meus pensamentos, dirige onde quer que eu esteja, dentro de casa, fora de casa, nos negócios, nas áreas todas da minha vida. Eu sou coberto. Eu sou totalmente guiado pela morte e ressurreição do Senhor. Vamos às Escrituras para a gente entender isso. Olha só, vida crucificada. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Diz assim: porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Observa, ele está dizendo aqui, o apóstolo Pedro, de que o Senhor Jesus sofreu em meu lugar, mas não só isso, ele também estabeleceu um exemplo, um padrão, um modelo de vida, e eu devo agora seguir os seus passos. Uma das pessoas que esteve aqui na intervenção teatral foi Pedro, falando da experiência que ele teve de encontrar Jesus. E a partir daquele encontro com Jesus, sua vida foi mudada, e não só isso, toda a sua existência foi então guiada pelo modo de vida da morte e ressurreição do Cordeiro. A morte e a ressurreição do Senhor estabeleceu princípios de vida para Pedro pelo resto da sua existência. Entenda uma coisa aqui que eu creio que é tremenda para nós entendermos. O nosso relacionamento com o Senhor Jesus, a nossa vida com Ele, nada tem a ver com uma parte da minha vida chamada espiritual ou religiosa. É assim que as pessoas interpretam por aí. Acha que a pessoa é cristã e parece que tem um compartimento em mim que é cristão, como se os demais não fossem. Compreende isso? Não é assim que acha? Acha que é assim. Acha que eu já vi as pessoas falando isso. Mas é uma... Olha, eu vou dizer uma coisa. Eu perdoo porque não sabe o que fala. Por quê? Porque não entende a experiência cristã. A experiência cristã é uma experiência em que a vida do Cordeiro, a vida crucificada e a vida ressurreta do Cordeiro entrou em minha vida, de tal maneira que não existe isso de uma parte, um compartimento, algo da minha vida é religioso, espiritual. E as demais coisas eu me viro da maneira como aprendi, das minhas tradições, das minhas influências, sejam elas de quais forem. Não, nada disso. Todo o meu ser, todo o meu corpo, todas as minhas emoções, todos os meus sentimentos, todos os meus pensamentos, toda a minha vontade, tudo que me constitui é totalmente imbuído está totalmente encharcado. Tudo que eu sou está totalmente enraizado na vida do Cordeiro de Deus. O que eu e você é, não é apenas um aspecto da vida, não. Toda a nossa vida é permeada por aquele que venceu a morte. Nele vivemos, nele existimos, nele nos movemos. É assim que diz a palavra. Nele eu me movo, nele eu vivo, nele eu existo. Isso é tremendo. Observe então aqui o que está em Mateus 16, 24. Olha o que diz o texto. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Observa, ele está dizendo, olha, negue-se a si, tome a sua cruz e siga. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a sua morte na cruz, agora tornou-se um princípio de vida para mim. Entende isso? Entende? Se ele está dizendo aqui, ó, negue a você mesmo, tome a sua cruz e siga-o, ele está dizendo, em outras palavras, que a sua morte na cruz, a morte dele, de Cristo, tornou-se um padrão de vida para mim. E nesse padrão de vida, o meu ego, o meu eu, entende? Ele é negado. Queridos, eu vou dizer uma coisa a vocês, presta atenção. A coisa mais complicada, não sei se na sua experiência é assim, mas na minha é. A coisa mais complicada, difícil que eu tenho, tanto eu vejo do outro para comigo, quanto de mim para com o outro, é conviver com pessoas que têm os seus egos aflorados. Pessoas que têm dificuldade de reconhecer suas limitações, suas fraquezas, seus erros, seus pecados, suas iniquidades, suas falhas. Para mim, a questão central, eu vou dizer aqui para vocês, nevrálgica, para uma boa convivência e uma boa existência saudável, uma convivência saudável, são pessoas que têm um coração quebrantado. Quebrantado na Bíblia dá o sentido de um coração contrito. Pessoas que de fato são pessoas crucificadas. Observe só o que está escrito em Filipenses, capítulo 2. Versículos 3 a 5. Atenta para aqui. Filipenses 2, 3 a 5. Nada façais por competição ou por vaidade própria, mas por humildade, considere cada um o outro superior a você. Não tenha cada um em vista somente o que é seu, senão também cada qual olhe para o que é do outro. Tenha em você o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O que esse texto está dizendo? Esse texto está dizendo que o sentimento que houve em Cristo Jesus, sabe qual foi? Sabe qual foi? Ele esvaziou-se de si, tomou a forma de servo, humilhou-se a si mesmo, foi obediente até a morte e morte de cruz. O que ele fez torna-se um padrão para que eu faça. Significa, então, que eu agora serei guiado pela sua morte e ressurreição. E como é ser guiado? É assim, considerar o outro superior a mim. Meu Deus do céu! Não olhar somente para o que é seu, mas olhar também para o que é do outro. Sabe esse olhar de compaixão e de misericórdia? Esse olhar em que você não olha com aquele interesse somente no que diz respeito a você? Sabe aquela coisa que você só se importa por aquilo que leva seu nome? Não. Sabe aquela coisa que você tem que ganhar alguma coisa em algo para poder se interessar por esse algo? Não. Ele está pedindo aqui que eu tenha um olhar também para o que é do outro, que eu veja o que é também do interesse do outro, que eu também tenha, tome o lugar do outro. Essa experiência é a cruz e a ressurreição que está me guiando. A morte e a ressurreição do Senhor guiando como será a nossa convivência interpessoal. Não há saúde nas convivências se não forem guiadas pela morte e ressurreição do Cordeiro. Nós estamos adoecendo em nossos relacionamentos, começando dentro de casa, marido e mulher, pais e filhos, porque a morte e ressurreição ainda não se tornou um padrão de conduta. Quando a morte e a ressurreição tornam-se um padrão de conduta, você será uma pessoa muito mais misericordiosa para com o outro, ter compaixão do outro, preocupar-se mais com o outro, porque foi isso que aconteceu na cruz. Na cruz ele não veio para ser servido, ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Não há casa saudável, não há escritório saudável, não há prosperidade enquanto as vidas não forem guiadas pela morte e ressurreição do Cordeiro. Mas não é só vida crucificada, é também vida ressurreta. Ou seja, a ressurreição do Cordeiro também estabelece um padrão de vida. Olha isso aqui. A ressurreição do Cordeiro de Deus estabelece um modelo de existência. Deixe-me ler um texto aqui que mostra isso. 1 aos Coríntios 15, 19. Olha o que diz aqui. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Esse capítulo 15 de 1 aos Coríntios está falando de quê? Da ressurreição de Jesus. Presta atenção nisso aqui agora. Olha que coisa tremenda. O apóstolo Paulo está falando da ressurreição de Jesus. E aqui nesse trecho ele está dizendo assim, olha só. Se a minha esperança em Deus se limita somente nas coisas desta vida, eu sou o mais infeliz, o mais medíocre e o mais miserável de todos os homens. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a ressurreição do Cordeiro, a ressurreição corpórea do Cordeiro, estabelece uma esperança de um outro tipo de vida, de um outro tipo de mundo, de um outro tipo de sociedade, de um outro tipo de convivência, de um outro tipo de herança, de um outro tipo de riqueza, de um outro tipo de possessão. Presta atenção. Se nós aqui esperamos em Deus só para as coisas dessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Amados, a gente precisaria de muito mais tempo aqui para falar dessa coisa, tá bom? Esse negócio aqui é muito profundo, é muito sério, é muito lindo, é muito esplendoroso, é muito maravilhoso. Observa uma coisa aqui. Você sabe por que surgiu o comunismo na União Soviética em 1917? Você sabe por que surgiu o nazismo a partir de 1930 na Alemanha? É porque tanto a sociedade russa quanto a sociedade alemã tinha uma pobreza quanto à transcendência. Ou seja, não tinha esperança nenhuma para uma vida que fosse além desta. E por conta disso, quem se levantasse, qualquer projeto que se levantasse, qualquer tipo e modelo de vida que se levantasse, para promover paz, justiça, uma espécie de paraíso terrestre, com certeza teria o apoio de toda a população. Amados, deixe-me dizer uma coisa a vocês aqui. O que mais ameaça os governos políticos humanos é a ressurreição do Cordeiro. A ressurreição do Senhor Jesus Cristo incomoda o quinto dos infernos. Que vocês aqui e eu aqui não temos a mínima noção. Porque a ressurreição do Cordeiro implica na ressurreição corpórea. Como diz a Bíblia em 1 Coríntios 15, ele ressuscitou e recebeu um novo corpo. E o que isso implica? Amados, as implicações sociais, políticas, espirituais são enormes. Saber que vai ter um novo corpo, corpo glorificado. Isso implica dizer que vai ter uma nova sociedade, uma nova cidade, um novo governo, uma nova política, um novo Senhor. É tremendo. Uhul! Uhul! Pode gritar. Uhul! Uhul! Cadê a bateria? Faltou a bateria que agora vai fazer. Pá, pá, pá! Amado, vocês não têm ideia, eu também não tenho ideia, mas eu vou falar mesmo não tendo ideia. O quanto a ressurreição do Senhor desestrutura as instituições. Todas as instituições humanas que foram criadas. O Estado, a ideia de Estado, Estado no sentido político da palavra, Estado, com todas as suas instituições, todas elas são abaladas pela ressurreição do Cordeiro de Deus. A ressurreição tem uma abrangência que eu e você não temos ideia. Abrangência em todas as áreas da vida. É por causa da ressurreição que a Bíblia diz, haverá um novo céu e haverá uma nova terra. Uhul! Já imaginou um negócio desse? Ô, glória! Uhul! Portanto, vou seguir aqui a leitura de Colossenses 3, versículos 1 e 2. Portanto, se vocês ressuscitaram juntamente com ele, buscai as coisas lá do alto, onde ele vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas que são lá do alto e não nas que são aqui da terra. Aleluia! Você compreende a implicação da ressurreição? Se você ressuscitou com ele, então busque as coisas que são do alto, onde ele está. Amém?